política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Mais uma pesquisa eleitoral foi divulgada no Brasil e dessa vez os números são do Instituto Ibope. E aí eles trazem também, né, como sempre, uma história para contar. Cada pesquisa é uma história diferente, quando a gente junta tudo, uma vai confirmando a tendência da outra. Eu sempre costumo dizer que pesquisa é resultado de momento, mas a soma de várias pesquisas mostra uma evolução ou uma queda, mostra uma tendência. E essa tendência é o que mais interessa nas pesquisas eleitorais, não só uma pesquisa propriamente dita. O fato é que na pesquisa Ibope, que foi divulgada ontem, os números que haviam sido comemorados pelos petistas como o resultado de ter sido estancada a queda brusca que vinha sofrendo a presidente Dilma Rousseff, nesse caso, com a pesquisa Ibope de ontem, isso vai cair, sai pelo ralo. Não há mais esse estancamento desses números. A presidente Dilma Rousseff continua caindo. Nos números divulgados pelo Ibope ontem, Dilma aparece com 38, Aécio Neves tem 22 e Eduardo Campos tem 13. Os candidatos todos oscilaram 2 pontos. A Dilma oscilou para baixo e os outros candidatos oscilaram para cima. Em relação à presidente Dilma Rousseff, ela tinha, numa pesquisa Ibope que saiu no mês de abril, 37 pontos percentuais. Em maio, subiu para 40. Quando houve esse acréscimo de 3 pontos, evidentemente que o governo comemorou, porque entendeu que a queda que a presidente estava sofrendo tinha parado por aí. Então, no mês de maio, ela ficou com 40 pontos percentuais, mas agora, nessa pesquisa, ela aparece com 38. Dilma voltou a cair. Os demais candidatos, como eu falei, subiram 2 pontos, o que mostra também uma tendência de evolução das oposições no Brasil. Tanto o candidato Aécio Neves quanto o Eduardo Campos. Eduardo fica mais tranquilo nessa pesquisa, porque ela não reflete os números que refletiu na pesquisa Datafolha, onde ele estava em queda. Nesse caso, Eduardo conseguiu subir também 2 pontos percentuais, saiu de 11 para 13% nas intenções de voto. Essa tendência, ela começa a ficar muito clara no Brasil. Agora, é evidente que muita coisa vai ser definida a partir da Copa do Mundo. É a Copa do Mundo quem vai dizer quem será o próximo presidente do Brasil. Se durante a Copa os problemas do país ficarem evidentes, com certeza vai ser absolutamente claro que o governo federal vai sair prejudicado com a Copa e a presidente Dilma não vai conseguir ser reeleita. Se a Copa for sucesso, o Brasil for bem e não acontecer protestos nas ruas, os números de Dilma tendem a se normalizar. Esse é o quadro que se desenha para essas eleições e não é muito difícil de ser aferido isso.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
Oito horas e 20 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região. Começa agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora, vamos falar sobre os bastidores do poder e da política. Comigo, Romenique, bom dia Romenique.
Bom dia Ney, bom dia Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo. Só mandar um abraço em especial à professora Luciane, disse que estaria corrigindo as provas hoje, escutando o programa Rádio Debate. Também mandar um abraço, vou mandar em representação esse abraço, para o vereador Hilário, representando o grupo de vereadores da oposição em Brejo, e ao vereador Nenê do Reboque, representando todos os vereadores da situação em Brejo da Madre Deus.
Você inclusive esteve lá ontem.
Foi ontem, estive no anexo, né, da Câmara Municipal de São Domingos. Uma atitude louvável do vereador e presidente da Câmara Hilário, né, criar um anexo num distrito tão populoso feito São Domingos e que gosta de política e que acompanha a política. Eu acho que essa situação de fazer reuniões itinerantes deveria seguir exemplos em outras cidades. Por exemplo, aqui em Santa Cruz, por que não levar uma reunião itinerante para Poço Fundo, para o Pará, para que as pessoas de lá pudessem também acompanhar?
Havia, inclusive, antigamente, mas há muito tempo que não acontecem mais essas reuniões.
Exatamente. E ontem o plenário lotado, né? Plenário lotado, principalmente devido a ser a primeira reunião em São Domingos após as situações jurídicas que ficaram expostas entre Dr. Edson e Roberto Asfora.
Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre a reunião dos vereadores lá de Brejo da Madre de Deus que aconteceu ontem, mas agora na linha está o jornalista Magno Martins. Magno, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
O que é que está acontecendo com o Inocêncio Oliveira? A tendência parece que ele vai romper com a Frente Popular de Pernambuco?
Ele deu um indicativo muito grande nesse sentido, Ney, ao não assinar o edital, a convenção de Paulo Câmara domingo. Portanto, o PR está fora da convenção, não participa, não homologa a candidatura de Paulo Câmara e vai fazer uma convenção em separado, até dia 30, quando vence o prazo das convenções. Esta decisão pode, naturalmente, ampliar o espaço aí, conversações de Inocêncio Armando, e se ele chegar ao entendimento, levar o PR para o palanque de Armando. Eu já tenho informações de que Inocêncio quer a vice, pediu a vice para Armando, e já tem um nome para indicar, que é o deputado Sebastião Oliveira. Se isso se confirmar, o deputado Inocêncio Oliveira vai rever a ideia dele e a decisão já tomada lá atrás, e abandonar a vida pública e sair candidato a deputado federal. O problema de Inocêncio, Ney, é que ele está muito satisfeito com o Eduardo, porque Eduardo, em um programa nacional de televisão, aí, disse que ele estava arquivado, que ele não fazia mais política, que ele estava aposentado. E ele dizia ontem, em Brasília, aos companheiros de bancada, que ia mostrar a Eduardo que está vivinho, vivinho da fila.
Inclusive, o Inocêncio é uma figura folclórica, está se tornando na política agora pelas idas e vindas, né? Disse várias vezes que iria desistir da vida política, agora sai com uma posição tão impactante como essa, que vai ser a saída do PR, com certeza, certamente já se desenha isso, da bancada do governo do Estado. E isso reflete também, Magno, em cidades de Pernambuco, prefeitos, lideranças podem, de repente, romper com o Paulo Câmara e apoiar essa decisão do Inocêncio Oliveira? Possível decisão?
Pode, sim. Inocêncio tem mais de 40 prefeitos que seguem a orientação dele. Inocêncio tem, historicamente, uma votação superior a 200 mil votos para a Câmara dos Deputados. Sempre repetiu essa votação. Tem um eleitorado cativo no Sertão e no Agreste. Está no 11º mandato, iria para o 12º. É uma liderança consolidada. Você pode até achar um líder folclórico, como você falou, mas ele já tinha decidido realmente não ser sair candidato, tinha realmente confirmado que não seria mais candidato, mas ele se sentiu ferido com a entrevista de Eduardo, dizendo que ele estava aposentado e que não fazia mais política em Pernambuco. Daí a razão dele se rebelar contra Eduardo, e querer mostrar agora, com muita disposição, o capital eleitoral que ele ainda tem no Estado.
E com 40 prefeitos, pode ser esse o maior prejuízo da Frente Popular nesse ano de 2014, até então, né?
Pois é. Ontem, o PDT praticamente sinalizou que vai vir com a Armando. A Armando vai agregar mais um partido no palanque dele. E vindo o PR, isso consequentemente aumenta muito mais o tempo de televisão de Armando na propaganda eleitoral e eleitoralmente fortalece muito a candidatura de Armando.
Tá certo, Magno. Grande abraço para você e até logo mais às 18 horas no programa Frente a Frente.
a participação da Paula. Até lá e um abraço, Ney.
8 horas e 25 minutos. Romenique, o que mais aconteceu, inclusive depois da reunião lá na Câmara de Brejo?
Ah, ontem esteve presente, né, visitando a sessão da Câmara de Brejo da Amado Deus, os vice-prefeito Dimas Dantas, o vereador Ernesto Maia e o vereador Carlinhos da Coab, né, fazendo já seu corpo a corpo, né, conversando com... que a plenária estava lotada, né, a casa estava lotada, e aí conversando com os moradores da localidade. Na ocasião, o presidente convidou ambos para fazer parte da mesa, né, da sessão, e já que não tem palanque, né, vai no corpo a corpo mesmo. Contudo, não falaram, eu só fez parte. Contudo, Hilário fez questão, né, de quando usou o discurso, de quando usou a tribuna, de apontar que seu apoio é para o deputado Diogo Moraes. Né?
Essa saída, mesmo ele de Dimas, né, essas andadas de Dimas, pode demonstrar um interesse claro, de fato, de uma eleição, de fato, com a intenção de ser eleito, né? Não só focando em 2016, porque o Dimas não é muito de sair.
Exatamente.
Sabe-se disso. E a partir do momento que ele é visto,
ele estava ontem caminhando, né? Conversando com as pessoas, tanto ele como o Ernesto, um de um lado, outro do outro, né? E conversando, tirando fotos e fazendo corpo a corpo. Porque sabe que não vai ter palanque em breve, em São Domingos, né? Não sabe que não vai ter palanque. Então foi para o corpo a corpo, aproveitou o dia de uma sessão, né, para se fazer presente no local, né? Foram agraciados pelo convite de fazer parte lá da mesa, né? Estiver presente lá na mesa. Contudo, o Hilário foi muito esperto. Convidou respeitosamente, mas quando foi para a tribuna, para não deixar uma impressão diferente, fez questão de dizer que estava com Diogo Moraes. Contudo, no discurso, o Hilário acabou, podemos dizer assim, mostrando que o Diogo não estava com muita força. Esse foi meu entendimento, né? Hilário abordou que a região passava por um grave problema de segurança, creditou todo esse problema ao major do 24º Batalhão e deu suas justificativas, né? Contudo, disse que já tinha recorrido até o deputado Diogo Moraes. Contudo, o problema ainda não teria sido resolvido, né? Ou seja, demonstrou que estava sem força na região para solucionar esses problemas da segurança que estaria acontecendo no município, né? Houve 3 ausências na sessão da Câmara, 2 do grupo de situação, que foi o Avecino e o Robertinho Asfora, e no grupo de situação, o Mané Bento. Aí ficou para 2 heróis, né, do grupo de oposição, ser atacado através de várias acusações e indagações sobre o governo de Roberto Asfora, né? 2 vereadores de situações apenas, que era o Nenê do Reboque e o Marquinhos.
Os outros não estavam.
Os outros não estavam. E sobrou para o Nenê do Reboque responder todas as indagações feitas e acusações em cima do governo Roberto Asfora, né? Foi um herói. O Nenê, dentro do possível, foi um herói, sozinho, contra 6 vereadores, podemos dizer assim. Porque o Marquinhos, ele pouco usou da tribuna, pouco falou, né? Não usou a tribuna, aliás, pouco falou durante a sessão em uma parte, mas sobrou muito para o Nenê Reboque.
Acho que os vereadores da situação em Brejo, eles faltam muito às sessões mesmo. Porque eu já fui a algumas sessões e raramente vejo a bancada completa.
São 11 e ontem tinha 8. No caso, né? E aí o Hilário antecipou, né? Abordou que estaria, mostrou a organização da Câmara e apontou que dia 12 de junho estaria antecipando o 13º dos funcionários, né? Para curtir aí os festejos juninos e a Copa do Mundo, né? E aí, sim, só para lembrar, né? Ontem a gente viu, Dimas ontem pagou a conta na pizzaria. Ontem, já que ele não ajudou muito aqui no café, viu? Mas lá ele fez questão, pagou a conta.
É mais uma demonstração que ele é candidato.
Mas, no mais, uma reunião, houve os embates, principalmente entre os vereadores com o Nenê do Reboque, né? Foi o único que teve lá para o embate, de fato, e mostrou um pouco, assim, a ausência dos vereadores de situação, mostrou um certo desânimo entre os eleitores de Roberto Asfora, que compareceram, mas a animação do eleitorado de Dr. Edson está muito grande. Ontem no anexo da Câmara Municipal de São Domingos era perceptível, né? Cada vereador que ia falar, os aplausos, as manifestações eram enormes quando era um vereador ligado a Dr. Edson. Tinha também muitas pessoas de Roberto Asfora, mas em um número bem reduzido.
O Carlinhos da Copa foi convidado também para ir à mesa?
Para ir à mesa foi.
Levou o tablet,
não. Ele está muito bem com você, viu? Ele falou.
Ele levou o tablet.
Mandou um abraço. Não, levou o tablet, não. Ele está muito bem com você.
8:40. Vamos trazer agora a matéria que traz a entrevista do vereador Ernesto Maia ontem aqui na Rádio Polo. Ele, cumprindo aquele desafio feito por Diogo Moraes, trouxe algumas cidades em que ele pretende ter votos. Já está fazendo a conta dos votos. Eu lembro que quem fez isso foi Baiano, né? Quando era candidato a vereador. Ele andava com o caderno fazendo umas somas dos votos. Não estou comparando assim, não. É totalmente diferente. Mas vamos ouvir a matéria.
Blog do Ney Lima. Ernesto Maia divulga sua possível votação para as eleições de outubro. O vereador Ernesto Maia, PSL, participou ontem do programa Estúdio 1 da Rádio Polo FM. Na ocasião, o parlamentar e pré-candidato a deputado estadual comentou sobre os possíveis apoios que lhe garantiria uma votação necessária para se eleger a deputado estadual nas eleições de outubro. De acordo com Ernesto Maia, a viabilidade acontecerá devido ao seu partido, o PSL, fazer parte da chapinha do bloco do G6, onde o partido se dividirá em duas coligações. Ernesto Maia ainda afirmou que vem observando os outros pré-candidatos que fazem parte da chapinha e que sua projeção para o partido será um total de 200 mil a 250 mil votos, que já garantiria duas cadeiras na Alep, além de um terceiro eleito através das sobras dos votos, onde o vereador se colocou entre os possíveis eleitos. Durante a entrevista, o pré-candidato destacou as cidades e votos que deverá ter apoio, e o objetivo será alcançar 25 mil votos.
8:41, claro que esse assunto será amplamente debatido na hora do debate, não é, Romenick? Mas pelas contas de Ernesto aqui, tá real essas possibilidades?
Eu achei que, pela entrevista, mostra a realidade, pela entrevista. Claro que eu não sei qual é a votação que Ernesto vai ter e não conheço as cidades. Mas aí ele sempre apontava que fulano de tal, apoiado por aquela pessoa, teve X voto. E aí ele fazia uma conta por baixo, né?
Uma característica que se percebe é que o Ernesto sempre foi o articulador das campanhas de Zé Augusto, inclusive da federal, que ocorreu no estado.
Exatamente.
Então ele tem
ele
esse caminho,
o caminho,
né?
Das pedras. Né? Ele sabe o caminho das pedras, porque ele foi o principal coordenador, ele foi o coordenador geral da campanha de José Augusto Maia na eleição de 2010. Né? Ernesto nunca disputou uma eleição a nível estadual. Ele, o nome dele na disputa. Mas Ernesto já coordenou campanhas a nível estadual, né? Principalmente a de José Augusto Maia em 2010. Então ele sabe sim o caminho das pedras, né? Ele acabou aceitando o desafio que Diogo Moraes tinha feito. Que tinha sido, o Diogo tinha solicitado para que os demais candidatos apontassem quais eram as cidades que teriam apoio. E ele, dentro das suas condições, mostrou as cidades, né? Não tem o prefeito nem a oposição fechada de um lado, mas mostrou os seus apoios dentro de uma normalidade. A questão é se essa contagem de Ernesto, esses 25 mil votos, né, que ele apontou aí, consegue fazer ele eleito ou não. Aí é outros 500, né? A gente começa a observar que vai ter candidato com 35, 40 mil votos na chapa da Frente Popular que pode não entrar, né? Contudo, numa chapinha pode haver viabilidade. Mas isso aí só durante a campanha, vendo principalmente as situações. Porque eu acho também que, por exemplo, hoje Armando Monteiro está na frente nas pesquisas. Se concretizar na eleição, eu acho também que o quadro muda um pouco, não muda muito, mas muda um pouco a questão das disputas para deputado estadual e federal. Essa possível ida do PR saindo da base da Frente Popular e aderindo ao palanque de Armando, muda também o cenário, muda o quadro, né? E aí a gente vai ter que ver os desempenhos da chapinha, os desempenhos da Frente Popular, os desempenhos da Frente Trabalhista, né? Tudo isso isso é uma previsão hoje, contudo a gente não sabe o que vai acontecer nas eleições. Eu acho que precisa muito saber como é que vai terminar essas convenções, né? Porque quem imaginava estar de um lado vai estar do outro, né? Armando contava com o PP e PDT, o PP provavelmente vai estar com Paulo Câmara. A Frente Popular contava com Inocêncio, Inocêncio provavelmente vai estar com Armando Monteiro. Então vamos deixar as convenções fechar para a gente saber mais ou menos como é que vai ficar o número de deputados ligado a um a candidatos ligados a um lado e ao outro.
8h40. Desculpa. 8h40. O jogo vai ser amanhã, imagina depois. 8h45, nós vamos para o intervalo. Antes, só lembrar que vamos estar amanhã, programação da Rádio Polo sendo apresentada ao vivo, a partir das 9h. Nós vamos ter todos os programas sendo apresentados, sendo feitos lá do estacionamento do Rota do Mar Complex. Vai ser, inclusive, uma boa oportunidade das pessoas conhecerem Natália Arruda, né? Eusébio, o Leone, Ralf, Silvio José, vão estar lá, né, no estacionamento do Rota do Mar. Vai ser montado o camarote da Rádio Polo e essa programação permanece durante todo o dia. O programa Manhã da Polo, Estúdio 1, Expresso 101 com Luciano Ferrari, todos os programas sendo apresentados ao vivo, direto do estacionamento, porque vamos ter o primeiro jogo do Brasil na Copa de 2014. A transmissão vai acontecer e será reproduzida pelos telões do Complex, o que é muito bom, porque o prazer de você assistir um jogo da Copa num telão de LED é uma coisa impressionante, né? Um mundo ali na sua frente. É como se fosse um estádio dentro da rua. E você vai poder fazer parte, a entrada lá no estacionamento vai ser gratuita. Então, prepare sua família, sua turma, vá para o estacionamento do Rota do Mar, viva junto a emoção de estar assistindo lá o jogo da Copa do Brasil. Claro que em casa é bom, mas quando você junta muita gente e está parte da cidade no mesmo local assistindo através do telão, é evidentemente um show muito grande também. Durante os jogos, antes e depois, durante o jogo do Brasil, vai ter forró com o Tonho Catanha. Lá também no Complex. Então a programação durante todo o dia vai ser bacana. Você dá uma passadinha lá pela manhã para conferir o estúdio que vai ser montado da Rádio Polo e aproveita para ficar, evidentemente, na hora do jogo assistindo a primeira partida do Brasil na Copa. Saiu no Globo, em vários jornais de Pernambuco, a pesquisa que foi divulgada ontem pelo Ibope, aquilo que eu falei aqui no início do programa. Vamos ouvir a matéria.
Dilma oscila 2 pontos e tem 38% dos votos, Aécio 22% e Campos 13%. Uma pesquisa feita pelo Instituto Ibope, a pedido da União dos Vereadores do Estado de São Paulo, o VESP, foi divulgada ontem e mostra a presidente Dilma Rousseff com 38% das intenções de voto, o senador Aécio Neves, PSDB, com 22% e o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, PSB, com 13%. Dilma oscilou 2 pontos percentuais para menos, em comparação ao levantamento anterior do Ibope, realizado em maio. Aécio e Campos oscilam 2 pontos para mais. O dado inédito que a pesquisa traz é o peso do apoio dos vices para as candidaturas. A situação de Dilma e Aécio pouco muda, segundo o levantamento. No caso do Tucano, que ainda não definiu o vice, 3 nomes foram testados. O senador Aloísio Nunes Ferreira, o senador Tássio Gereissati e o ex-governador José Serra. Já Campos, quando o nome da vice Marina Silva é citado, vê sua intenção de voto subir para 17%, 4 pontos a mais do que na sondagem sem a senadora. Os votos brancos e nulos passaram de 24% em maio para 20% na pesquisa divulgada ontem. No segundo turno, Dilma continua vencendo, mas com uma vantagem menor. No cenário com Aécio, ela teria 42% e ele 33%. Em maio, eram 43% a 24%. Com Campos, ela aparece com 41% e ele com 30%. Na sondagem anterior, eram 42% a 22%. A pesquisa foi realizada entre os dias 4 e 7 deste mês, com 2.002 entrevistados no país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.
8h58, estou aguardando aqui o contato do Hinaldo Sampaio, é Romenick. Os números, evidentemente, somados, mostram uma reversão naquilo que o PT vinha comemorando. Pelo menos foi isso que eu entendi.
Principalmente para o mês de abril. Agora falta os políticos saber em que pesquisa confiar, né? Porque faz uma semana que o PSB disse que iria na justiça para receber os números do Ibope. E ontem, antes mesmo de sair a pesquisa Ibope, o vice-presidente nacional do PSB já estava comemorando os números, né, de uma pesquisa que foi divulgada, foi contratada pela Associação de Vereadores de São Paulo. Né.
O processo ia ser por conta do Ibope em Pernambuco.
Em Pernambuco, né? Mas nacional o Ibope está muito bem, obrigado. Né. Em Pernambuco não, mas nacional está muito bem, obrigado. Até porque é uma coisa que a população tem que entender, não podemos comparar o Ibope com Datafolha. Eduardo não cresceu 7 para 13, Eduardo cresceu de 11 para 13 e todo mundo oscilou na margem de erro, né? Os 2%. Lógico, Eduardo e Aécio oscilaram positivamente e a Dilma negativamente. Contudo, nessa pesquisa Ibope, quem mais tem a comemorar se chama Eduardo Campos. E por ironia do destino, com Marina Silva. Quando coloca Marina Silva como vice, ele encosta em Aécio Neves dentro também, a diferença também é dentro da margem de erro, né? E quem menos tem a comemorar nas pesquisas ultimamente, como sempre, é o PT.
9h, na linha, o jornalista Hinaldo Sampaio. Hinaldo, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Essa pesquisa Ibope, a gente comentava aqui no estúdio, ela pode tirar um pouco aquela comemoração que havia do PT de que a queda de Dilma tinha estancado, né?
Olha, Ney, de fato, né... Essa pesquisa veio logo em seguida àquela do Datafolha, que atribuiu a Eduardo Campos 7% de intenções de voto. Essa ele aparece com um pouco mais, né? Aparece aí com 13%, naturalmente melhorou aí o astral da tropa do PSB. Agora, se você pegar todas essas pesquisas que foram divulgadas aí nos últimos 90, 120 dias... É, em linhas gerais, elas dizem o seguinte: Dilma em torno de 40, Aécio em torno de 20, Eduardo em torno de 10. Um pouco mais para baixo, mais para cima. Dilma tem umas que tem 37, 38, Aécio umas tem 18, outras 19, 20. Mas em geral é isso aí. Significa que o quadro está aparentemente estabilizado. E à espera de novos fatos aí que para mudar o rumo da condução política. Algo que só deve acontecer depois da Copa do Mundo. Então, outras pesquisas deverão ser divulgadas neste final de semana, mas não creio que vá vir nada diferente dessas que já foram divulgadas, porque não aconteceu absolutamente nada de novo.
Então, Hinaldo, sim. Um outro assunto, não sei se já encerrou esse...
Pode perguntar.
É, um outro assunto, qual o impacto que vai causar essa possibilidade, ainda não concreta, mas possibilidade da ida, da adesão do PR e de Inocêncio Oliveira ao grupo de Armando Monteiro, já que ele não vai estar na convenção de Paulo Câmara?
Olha, Ney, eu diria que, com todo respeito ao deputado Inocêncio Oliveira, eu diria que se realmente acontecer isso, Inocêncio vai levar apenas o tempo de televisão. Porque os prefeitos do grupo dele, o que hoje são poucos, que depois que ele anunciou que não seria mais candidato, cada um começou a tomar seu rumo. Eu diria que o impacto vai ser, se isto acontecer, que eu ainda tenho minhas dúvidas, o impacto vai ser quase nulo. Fora do tempo de televisão, mais nada, porque O próprio grupo político dele lá de Serra Talhada, que hoje é representado pelo primo Sebastião, está com Paulo Câmara e não consta que pretenda rever essa posição. Eu recordo que na eleição de 2006, quando o Inocêncio aderiu a Eduardo Campos, ele não levou no primeiro turno nenhum dos prefeitos que ele tinha, nem o de Serra Talhada, que é a terra dele, que tinha sido eleito com apoio dele, que é o médico Carlos Evandro, nem o de Serra Talhada ele levou. O, o, o Carlos Evandro declarou na ocasião que tinha palavra, que já tinha dado a palavra a Mendonça Filho, e ficou com Mendonça Filho até o final, inclusive no segundo turno também. Ficou com Mendonça Filho até o final. Então hoje, até pelo fato de Inocêncio já estar meio cansado na política, 10 mandatos e tal, e ter anunciado a aposentadoria, ele indo ou não indo à convenção, para mim não vai fazer muita diferença, não.
Tá certo, Hinaldo. Um grande abraço para você. Muito obrigado pelas informações e até amanhã.
Ei, posso complementar uma outra informação?
Pode sim, fica à vontade.
Veja, tivemos ontem a Convenção Nacional do PDT, que aprovou por aclamação o apoio à reeleição da presidente Dilma Rousseff. E com relação às questões estaduais, que constava do edital de convocação da convenção, o partido não oficialmente não deliberou sobre isso. Ficou acordado mais ou menos o seguinte: como o partido tem diretório em todos os estados, 24 dos 27 diretórios vão apoiar Dilma à reeleição. Agora, nos estados, onde houver candidato próprio do PDT a governador, esses candidatos estão liberados para fazerem as alianças que bem entenderem. Por exemplo, o caso do senador Pedro Táxis, do Mato Grosso, o caso do senador Cristóvão Buarque, em Brasília, caso venha levar adiante sua candidatura, que ele ainda está indeciso, o caso do deputado Vieira da Cunha, no Rio Grande do Sul. Então, esses estão liberados para montarem as alianças que mais interessarem aos seus projetos políticos. Agora, onde o partido não tem candidato próprio, que é o caso de Pernambuco, aí vai precisar de obter uma autorização do Diretório Nacional. Então, o caso de Pernambuco é atípico, porque o Diretório quer apoiar Eduardo Campos e não Dilma, como o partido deliberou, e quer fazer uma aliança aqui com o PSB, quando o próprio Carlos Lupe está a favor de uma aliança com o PTB para reproduzir a aliança lá de cima, de apoio a Dilma Rousseff.
Tá certo, Hinaldo. Então, no fim das contas, Hinaldo, para Pernambuco, como é que deve ficar a questão do PDT?
Não, justamente, ela está em aberto por isso, porque o partido não tem candidato a governador. E aí o Carlos Lupe, ele quer uma justificativa do presidente José Queiroz. Ele tem que mandar uma justificativa por escrito, porque não quer apoiar Dilma e porque não quer apoiar a candidatura do senador Armando Monteiro, que está alinhado com Dilma. E essa justificativa vai passar pelo crivo, o Lupe diz, pelo crivo da Executiva Nacional, mas significa dizer passar pelo crivo dele, porque a Executiva Nacional é ele. Então, temos ainda essa pendência, Ney, que deverá ser resolvida até a próxima sexta-feira. Com tendência hoje de o PDT ficar com o senador Armando Monteiro, que acrescentaria aí um ou dois minutos de televisão para a campanha dele. E deixaria o prefeito José Queiroz numa situação de muito desconforto, porque ele disse que fica com Paulo Câmara de qualquer jeito. Você imagine, o partido apoiando Armando e o presidente do partido apoiando Paulo Câmara. Então, é uma situação muito desconfortável. Então, essa questão deveria ter sido resolvida ontem, mas não foi, e a não ser essa questão da liberação dos diretórios onde o partido tiver candidato próprio, que não é o caso de Pernambuco.
Inclusive, Hinaldo, eu fiz uma entrevista com o Paulo Rubem lá em Brasília recentemente, e ele mostrou disposição na questão da vice. Inclusive, ele admitiu que tinha sido proibido pela assessoria de falar sobre esse assunto, mas falou, né, e disse, lembrou inclusive que foi candidato já a governador em Pernambuco pelo PT, já teve uma trajetória nesse campo da disputa estadual, executiva, e que para ele seria uma batalha aceitável, né? E mostrou, inclusive, desejo. Vou te mandar depois essa entrevista do Paulo Rubens Santiago.
Paulo Rubens seria o nome preferido de Armando para compor sua chapa como candidato. Um deputado muito bom, de muita qualidade, de muito atuante, muito preparado. seria uma boa alternativa aí para compor a chapa do senador Armando Monteiro. E se o Lupe referendar, chancelar essa posição, tudo indica que ele o indicado será ele.
Tá certo, Hinaldo. Um grande abraço e até amanhã.
Até amanhã. Bom dia para vocês, nossos ouvintes.
9:08, falamos então com o jornalista Hinaldo Sampaio, direto do Recife. Agora comigo, Silvio José, Romenique, inclusive, até amanhã, Romenique.
Até amanhã, todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Pois é, e após o programa, a primeira parte do programa de amanhã, vamos estar todos juntos lá no Rota do Mar Complex, né? Inclusive, você vai poder ir lá ver Natália Arruda, ver Ralf, Leon, todo mundo, Silvio José. Vai tentar ver Silvio José, todo mundo vai estar lá durante todo o dia na programação especial da Rádio Polo. A novidade hoje, Natália Arruda aqui de rosa, não é isso, Silvio? Bom
é dia. Verdade, é verdade.
Com exigência
do. Exigência do.
O microfone tá desligado, Márcia nem percebeu.
Oi.
Está desligado, sim.
Está desligado o microfone. Bom, mas vamos lá. Bom dia, Ney Lima, bom dia a todos. Pois é, chegando aí o
mas eu traduzo o que ele falou. Ele disse sempre fui assim, nada demais.
Ah, questão da... Como é, Natália?
É uma exigência.
Você de rosa foi o quê?
A exigência do Ney.
Ney exigiu, né? Estranho isso, né?
Chefe é chefe. Mesmo desmoralizado é chefe.
Mesmo o quê?
Mesmo desmoralizado é
chefe. A seguir, então, a gente traz o debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Nove horas e 10 minutos, 9:10. Bom dia, Santa Cruz do Capibaribe, bom dia todo Agreste Setentrional, bom dia aí a parte do Cariri Paraibano também, a partir de agora, a hora do debate aqui pela sua Polo FM, o programa tá pela tampa. Vamos lá, Natália Arruda, bom dia, Natália.
Bom dia, Silvio, bom dia, Ney. O Ralf aqui comendo.
O quê?
Um sanduíchezinho da merenda do Zé Elias, né? Da merenda do Zé Elias. Aí, bom dia ao pessoal de São Domingos, né? Que nós estivemos lá essa noite. Fomos bem recebidos. Pessoal de São Domingos estão de parabéns. Uma luta árdua através da Câmara de Vereadores lá do distrito, onde os vereadores se pronunciaram muito bem. E luta, é uma luta dos vereadores para trazer algo para São Domingos, uns mostrando o que já fez, outros mostrando que não está indo nada para São Domingos.
Muito
bem. Palavra mais correta é essa. Mas peraí, deixa eu mandar um abraço ali para Neide de Telvina. Ela está lá ouvindo a Rádio Polo e diz que depois que nós entramos aqui com esse debate, ela pulou também.
Foi, né? Tá bom.
Está ligada aqui na Polo.
Ralf Lagos, bom dia, Ralf.
Bom dia, Silvio José, bom dia, Zé Leone, Romenique, Natália Arruda, Márcia Ney e você que está em casa sempre ouvindo a Polo FM.
Bom dia, Júlio, é o Zagalo, né? O Zagalo lá na Vila do Mercadinho J.
E Girimum lá em Jataúba. Girimum disse que é o assessor principal de Antônio de Rocco.
Júlio Andrade, sua esposa Carla, no seu
Girimum sendo um assessor.
Pois é, hoje é aniversariando o Júlio Andrade, lá do Malaquias Cardoso, parabéns. Eusébio, bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia a todos os ouvintes da Polo FM.
Bom dia, Leone Souza.
Bom dia, Silvio. Um bom dia especial ao João Paulo, que está já interagindo conosco também, ouvindo o programa. E um bom dia especial eu quero dar à mãe do Hilário, né? Do vereador, presidente da Câmara, Hilário. Uhum. E ela disse ontem, ela teve a oportunidade de nos conhecer, estivemos na reunião da Câmara. Ela disse, você é o Leone que faz o programa de política lá com o Silvio José. Eu digo, então pode dizer a Silvio que eu também pulei
um abraço, de estação. Então, um abraço a toda
mãe,
a família do Hilário.
Toda, né? A família do vereador Hilário.
É sítio do d'água do Púcaro, né? E também Marica de João Velho. Acho que Marica de João Velho, que é tia do J. Oliveira, eu acredito que seja também em São Domingos, né? Né? Dona Marica de João Velho, abraça a família aí, a irmã do J. Oliveira, a mãe do J. Oliveira, um abração, obrigado, viu? Quem eu encontrei hoje, assim, estava conversando com a irmã do J. Oliveira também, foi Rubens e Lindalva, em frente à Escola Francilentes. Ah, você é Silvio José, sou eu mesmo, pronto. Então, um abraço aí para todo mundo lá do programa. Que
tá vendo que você tá ficando mais conhecido depois disso? Tá vendo isso?
Só mais uma vez, reafirmando esse abraço aí, também a
Ganhou mais um pontinho.
Um participante que estava ontem lá na reunião da Câmara, que é aluno do Romenick, né?
José Máximos.
E também...
Máximos,
né?
Marcos, José Marcos.
Que também é fã do programa aqui, principalmente da hora do debate.
Ô Silvio, é o José Marcos, lá de São Domingos, ontem ele disse, será que ele é o Leão da Rádio? Ele disse,
é um gato mesmo, né?
Eu pensei
parece
que ele
um
era mais mesmo. Novo. É um gato enrabugento.
9h13,
conversa que eu não estava nem lá.
O Romenick disse.
Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
Pois é, estamos de volta com o Rádio Debate, a hora do debate. A partir de agora, aqui pela sua Polo FM.
Já atrasado, né? Já atrasado.
Pois é, e aí, Natália hoje vai ficar fora, não vai ter como comentar hoje não.
Se você hoje... quiser, eu passo na porta e vou embora.
Bom, vamos começar trazendo, né? É essa relação de cidades e de apoios, os cálculos de Ernesto Maia, que segundo ele está trabalhando aí em cima de 25 mil votos. Diz que com 20 mil poderá entrar, mas que essa margem de 5 mil votos é a mais. Ele colocou Santa Cruz do Capibaribe, isso foi ontem, em entrevista a mim e a Ney Lima, do Estúdio 1, ao meio-dia. Santa Cruz, ele disse que terá em média 7 mil votos, Brejo 1.500, Toritama 1.500, Jataúba deverá obter 1.000 votos, Taquaritinga do Norte 1.000 votos, Caruaru 1.000, Pesqueira 500 votos, assim como tem 500 votos em Belo Jardim e Bezerros, Bonito 1.000, Poção 300 votos, Petrolina 250 votos, Santa Maria do Cambucá 150 votos, Cumaru 100 votos, Riacho das Almas 500 votos, Escada 1.500, Rio Formoso 1.000, Tacaimbó 400, Vertentes 300, a região metropolitana do Recife 3 mil, né, o que dá 23 mil votos, e aí o complemento, né, de 25 mil votos, vem 2 mil votos pulverizados em todo o estado, em todas as cidades do estado. Ele diz que se baseia nessa quantidade de votos pulverizados aí no estado, em relação comparando a eleição de José Augusto Maia, quando ele teve, se não me falha a memória, ele falou 3 ou 4 mil votos, né, espalhados dessa forma assim. Vocês acreditam que realmente isso poderá se concretizar? Começar por Eusébio.
Silvio, o Ernesto, ele cumpriu o desafio, né? Ele trouxe...
Foi desafiado por Diogo, né?
Ele trouxe seus apoios, mostrou aqui uma expectativa de votação. Eu achei muitas cidades, né? Eu achei que, embora esteja pulverizado nessas cidades, eu achei muita cidade para que ele... percorra e tenha um trabalho nessas cidades para conseguir essa votação. Embora em algumas cidades, por exemplo, Cumaru, ele sinaliza 100 votos. Ele não vai estar ali direto nessa cidade, né, para conseguir essa quantidade de votos. Agora que, assim, ele demonstra, e ele, como foi colocado aqui anteriormente, ele é um grande articulador, né? O Ernesto é um grande articulador, não se pode tirar essa marca dele. E ele fazendo isso, ele tem uma certa credibilidade. Até por começar por Santa Cruz, que ele sinalizou em média de 7 mil votos.
Diz que acreditava que teria mais, mas em virtude dessa...
Da divisão. Eu achei bastante coerente esse número de Santa Cruz, por parte do Ernesto. E aí, inclusive, a votação dele, da forma que ele pontuou, também achei um pouco coerente, né? Embora, é como eu digo, acho muitas cidades para ele em busca desses votos todos, né? Aí o Ernesto, ele vai ter que brigar diretamente, e um ponto que ele colocou, já tinha colocado antes também aqui em contato no programa Rádio Debate, que os seis partidos G6 vai estar dividido em dois, né? Vão ser dois grupos do G6, e isso também pode trazer algumas dificuldades, que tem que ser colocado também. Essa divisão do G6 pode trazer dificuldades, até porque são muitos candidatos. Ele, embora tenha dito que está fazendo olhando cada candidato que estará disputando com ele, né, vendo a projeção de cada candidato, mas é muito complicado, porque são muitos candidatos, né, e de repente há surpresas, né, no meio desses, né? que pode ultrapassar ele, e essa margem de votação não ser suficiente, por exemplo, que tem a margem de perca, que ele pode baixar a menos de 20 mil votos e ficar de fora dessa conjuntura. Agora, em síntese, o Ernesto, ele trouxe a sua lista de apoios, a possibilidade de votos, e ele ganha um crédito com isso, né? Ele ganha um crédito com isso.
Leone Souza.
Olha, Silvio, eu ontem acompanhei a entrevista do vereador Ernesto Maia, e pré-candidato a deputado estadual. Primeiro, um ponto positivo foi que o Ernesto Maia cumpriu com o desafio que o deputado Diogo Moraes o fez, né? Não só a ele, como também ao Dimas e ao próprio Toninho do Pará também. O Ernesto Maia ontem teve a oportunidade de já cumprir, e como o Eusébio falou também aí, eu achei o Ernesto Maia ontem na sua fala... Ele conseguiu, pelo menos para mim, ele conseguiu passar, e no meu entendimento, ele conseguiu passar que realmente a sua candidatura é viável. Dentro dos números que ele apresentou, ele conseguiu mostrar e provar da viabilidade da sua candidatura. Ernesto Maia não foi...
Você ficou convencido?
Eu fiquei convencido, porque os números que ele apresenta são números que possibilita essa realidade. E eu até confesso que em alguns casos, pode até ser ele pode ser surpreendido a mais em alguns apoios que ele mencionou de algumas cidades, de algumas lideranças que declaram o seu apoio, e ele ainda deixou aberto que ainda está também em negociações com outras pessoas, né, com outras lideranças, e que isso pode realmente garantir de fato a sua eleição em 2014 para deputado estadual. O principal, além do Ernesto Maia ter mostrado a viabilidade da sua candidatura, mas o principal agora que se deve se pegar, foi abordado até pelo Romenick anteriormente, é que de fato essa chapinha possibilite, de fato, se concretize de fato, que um candidato com 20 a 25 mil votos seja eleito deputado estadual. Se caso isso, de fato, né, a chapinha construída com esses partidos considerados como partidos nanicos, possibilite de fato um deputado estadual ser eleito com 20, 25 mil votos, então o Ernesto Maia está dando um grande passo a realmente passar a ser, num futuro próximo, mais um representante de Santa Cruz do Capibaribe e da região na Alep. Agora, se de fato isso vai acontecer, só o desenrolar da campanha, do processo, essas costuras finais, né? Essas costuras finais se confirmarem de fato, é que a gente vai poder ter uma noção exata se isso vai acontecer. Agora que o Ernesto Maia ontem, para mim, ele foi muito convincente, foi realista, não pelos apoios já amarrado, ele não foi, digamos até que de certa forma, arrogante ou prepotente de se achar que seria o rei do voto, que seria quem iria ter voto na região. Não. Ele foi dentro de uma realidade, mostrou percentuais eleitorais, e como todo mundo sabe, o Ernesto Maia é um estrategista. Ernesto Maia, em suas campanhas, em campanhas que coordenou, ele sempre foi estrategista. Ele sempre soube atacar no lugar certo, na hora certa. Então, e agora, se tratando de um voo mais alto que ele vai dar na sua vida pública, eu tenho certeza que o Ernesto Maia também está usando de estratégia, e com certeza, dentro do que ele já apresentou ontem aqui, ele pode realmente surpreender, e Ernesto Maia pode ser também mais um filho dessa terra a ter uma vaga na Assembleia Legislativa.
Ralf Lagos. Pois não,
Só Eusébio. Um complemento, porque assim, embora eu ache que o número de Ernesto estejam dentro de uma coerência, mas aí tem que ver que a chapinha são três partidos e que cada uma delas tem colocado de dois a três nomes fortes. Ernesto está dentro desses nomes no PSL. Mas se você observar e pegar esses nomes fortes, dá em cerca de 8 a 9 nomes fortes que podem ter esse mesmo percentual de voto, né? Não fica tão fácil para Ernesto comentar. Eu disse que o número tem coerência em si, mas não que fica fácil para Ernesto, não. Né? Uma coisa é diferente da outra.
Ralf Lagos.
Silvio, eu concordo com o que
já foi dito por Eusébio Leone, que os números são coerentes, né? Não tem nada de mirabolante aqui nesses números. Agora, vale salientar aqui, nesse posicionamento do Ernesto, que ele traz os números, mas, por exemplo, quem garante que Ernesto vai ter mil... Cadê? Teve uma cidade aqui, Rio Formoso. Mil votos em Rio Formoso. Né? Para eu constatar que esses números são realmente coerentes, eu preciso conhecer a realidade de Rio Formoso. Eu preciso conhecer a realidade de quem está apoiando Ernesto em Rio Formoso. Né? Eu conheço Santa Cruz. E aí, eu me baseio na coerência dele em Santa Cruz do Cabaribe. Aqui sim, eu acho que os números estão coerentes dentro de uma realidade. Mas, em Bezerros, eu não posso dizer, em Bonito, mil votos em Bonito.
Inclusive, Bonito, que eu até marquei aqui, ele citou um problema que houve lá de apoio em Bonito, né? Que ele tinha anunciado apoios e depois outros deputados também foram lá e ele tinha perdido esses apoios. Eu estranhei esses mil votos de Bonito, né? Porque ele tinha perdido apoios e ainda continua com esses mil votos.
Então, eu acho que nessa a soma, os números de Ernesto são coerentes, baseado em Santa Cruz do Cabaribe. Vale salientar que, há 4 anos atrás, o próprio Ernesto Maia fazia uma projeção do seu tio ter de 60 a 70 mil votos. José Augusto Maia, candidato a deputado federal, o mesmo Ernesto Maia, fazia essa projeção dele ter entre 60 e 70 mil votos, ele teve 46. Caiu quase que pela metade. Se a margem de erro de Ernesto foi a mesma nesse ponto aqui, cair pela metade, ele não fica nem perto. Ele não fica nem perto. Mas, vamos esperar, porque em Santa Cruz, por exemplo, a gente pode ter uma realidade diferente, e aí que é o brejo amado de Deus. Dependendo de como se der a campanha em Santa Cruz, Natália, pode ser que isso influencie muito, principalmente na nossa querida São Domingos. E aí, como é que vai ficar a situação de Ernesto lá? Pode ser que se a campanha de Ernesto aqui ganhar um corpo muito grande, ganhar...
Ele acredita que pode polarizar aqui.
Polarizar. Se polarizar aqui entre Ernesto e Diogo, pode ser que em São Domingos Ernesto tenha mais do que os 1.500 votos que ele aponta aqui. Como em outras cidades, ele pode ter menos. É aguardar para a gente ver. A verdade é que a primeira campanha de Ernesto, ele não tem base eleitoral ainda, não é? Mas ele lança todas as suas fichas na chapinha, né? Veja que ele percebe, você percebe sempre nas falas dele que ele acredita que com 20 mil votos é eleito e faz uma gordura política aí de 5 mil votos, né? Esse região metropolitana pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, dependendo de quanto se tenha. Região metropolitana, todo mundo que sabe como funciona. Mas vamos aguardar para ver o que acontece com o decorrer da campanha de Ernesto Maia. Ernesto que vai ter voto em Petrolina, por exemplo. Petrolina, ele tem a família dele lá em Petrolina, tem, acho que um vereador lá de Petrolina irá apoiar ele, e ele botou 250 votos para Petrolina aqui. Vamos aguardar, Silvio, para a gente ver se Ernesto Maia tem mesmo essa conjuntura toda, tem mesmo esse know-how de político todo, já que a gente sabe que aqui em Santa Cruz, na minha opinião, o Ernesto irá enfrentar uma grande dificuldade. Que será? Se Zé Augusto não conseguir resistir à candidatura dele, será o apoio dele para deputado federal. Certo? Eu trabalho hoje na hipótese, em duas hipóteses. Zé Augusto resistir ou não resistir à candidatura dele. Se Zé Augusto não conseguir resistir à candidatura dele, eu acho que Ernesto vai ter uma grande dificuldade e precisará ter um grande jogo de cintura no apoio ao seu federal. Ao seu federal, porque aí sim, se dependendo do apoio do federal de Ernesto, aí ele pode ser que ele se saia muito bem em Santa Cruz ou muito mal.
Natálio Arruda.
Eu, olhando aqui os números é fácil de escrever, né? Agora, voto é difícil, que é danado de arrumar. Eu tenho, assim, andado por Santa Cruz e conheço muito bem a nossa cidade, o nosso município, e a luta vai ser muito árdua.
Natália, você não dá uma parte. Aí... Você não dá uma parte, só para eu...
Não.
Por exemplo, quando eu acho que o vereador é coerente em Santa Cruz, e no Brejo eu acho que ele é, até poderia ter mais, eu não vejo quem dê mil votos a Ernesto em Taquaritinga, não. Eu não vejo. Ele apontou quem é o cabo eleitoral, que vai dar mil votos a ele em Taquaritinga do Norte. Quem em Taquaritinga você tem?
Eu vou chegar lá.
Diogo Moraes, muito forte em Taquaritinga.
Olha, em Santa Cruz do Capibaribe tem essa luta, não é? Dois candidatos num partido. O Toninho e o Ernesto. Ernesto, eu noto que estão fazendo uma campanha mais dentro do partido em prol de Ernesto. E o Toninho do Pará é aquela pessoa que pode pegar surpresa também. Então, eu acho, na minha opinião, de 5 a 6 mil votos para Ernesto vai ser o viável em Santa Cruz do Capibaribe.
Esses 7 mil votos você não aposta, não?
Eu não aposto. De 6 mil votos para lá, eu não aposto, não.
Mas entendeu? Aí, Natália, ou Tom estoura com muito voto.
Isso.
Que eu não estou vendo campanha para isso. Não tô vendo. Pouco se vê o Tom do Pará em Santa Cruz, apesar que não brinca, não. Com a força política do Tom.
Ele está aqui, toda hora.
A força política do Tom. Mas eu não vejo Tom na mídia, eu não vejo o Tom. A gente está numa cidade de 100 mil habitantes já. Parece que Tom aparece em rádio, isso, em mídia, em blog. Agora, não
brinca. Mas só tem 53 mil votos.
Tom é carimbado. 100
mil votos. Olha, aí eu vejo aí essa possibilidade de Ernesto ter mais ou menos de 5 a 6 mil votos, e também pode estourar, isso aí eu dou a mão à palmatória. 1.500 votos em Toritama é muito difícil de ter, porque a política de Toritama é a política mais desmantelada que tem no estado de Pernambuco. Lá é dinheiro,
lá quem manda é a cerveja,
é tanta coisa. É um desmantelo em Toritama. A política de Toritama, Nossa Senhora do Céu. Toritama tem um prejuízo tão grande com a política de Toritama. Os prefeitos que entram em Toritama, eu não sei para quem entra um prefeito em Toritama, não sei não. Até o próprio povo. Aí tem lá, não, a história dos empresários, não sei o quê. Olha, é muito voto para Toritama, 1.500 votos. Mas ele está dizendo que tem, eu vou acreditar. Jataúba hoje também é muito complicado arranjar mil votos, mas está na média, mais ou menos, de 800 por aí afora, né? Taquaritinga do Norte pela primeira vez, meu amigo Ralf, está entrando uma salada de deputado em Taquaritinga do Norte, muito deputado. Não penso que também esses outros deputados que você citou aí estão com a bola cheia também em Taquaritinga do Norte. Se Ernesto trabalhar, pode também chegar lá, porque está uma salada desgraçada em Taquaritinga do Norte. Mas a política de Taquaritinga do Norte não é como a política de Toritama. Eles exigem trabalho, eles exigem do prefeito, dos vereadores. É uma política diferenciada da de Toritama. Aí vem Caruaru. Caruaru, eu acredito. Caruaru é uma cidade de 300 mil habitantes. É uma cidade que é onde tem uma penetração muito grande do povo de Santa Cruz do Capibaribe. E dá para a pessoa lutar e conseguir esses votos até sem gastar muito dinheiro. Em Caruaru, com certeza tem espaço para isso. Pesqueira, eu não conheço a política de Pesqueira, eu não vou aqui pregar uma possibilidade, um discurso sobre a política de Pesqueira. Belo Jardim, idem, né? Idem. Bezerros também é outra cachorrada na política. Em Bezerro é salvo quem puder. É complicado. Mais uma vez nós levamos Toninho do Pará para lá e nós conseguimos 500 votos também em Bezerro. O Ernesto pode conseguir. Bonito. Bonito tem cerca, Silvio, de 3 mil pessoas trabalhando em Santa Cruz do Capibaribe, que são dependentes de Santa Cruz do Capibaribe. Bonito. Olha, tem muita gente aí das cidades que são dependentes de Santa Cruz e Bonito é uma delas. Tem cerca de 3 mil pessoas. Vocês não se assombrem se Ernesto tiver esses mil votos lá em Bonito. Poção, eu não vou dar palpite, porque também eu não vou dar palpite. Petrolina, como o nosso amigo Ralf disse que ele tem a família, tem um vereador batalhando e tal, deve ter os seus 250 votos.
Santa Maria do Cambucá é outra cidade que um deputado pode entrar e conseguir de 100 a 150 ou 200 votos. A política também é o carvão. Chegou com um carvãozinho lá, para não dizer dinheiro, se arranja voto. Cumaru, não conheço. Riacho das Almas, essa também é muito importante em Santa Cruz do Capibaribe. Eu acho que há possibilidade de arranjar esses 500 votos que diz aqui em Riacho das Almas. Escada, se arrumar 1.500 votos em Escada, meu filho, sei não, é complicado. Mas se o vereador Ernesto Maia está dizendo que tem, vamos acreditar. Mas é complicado. Eu acho que Escada é uma das cidades que pouco precisa de Santa Cruz do Capibaribe.
Tem família e vereador lá. Tem família e vereador.
É, mas 1.500 votos, família e vereador.
É voto que só.
Que só não sei o quê.
Hein? Deu 1.000 votos.
Diga no microfone, rapaz.
Deu 1.000 votos a Zé Augusto na outra, né? Quase 1.000 votos.
Gato,
sem ter vereador, sem ter ninguém.
É, porque o Leão tá assim meio nervoso para dizer essas coisas, né? Parece que...
Eu tô tão tranquilo, Natália.
Parece que tá com medo de Ernesto.
Ernesto falou ontem, eu fiquei tão convencido que eu tô
Rio
tranquilo.
Rio Formoso. Também não conheço, eu não vou debater uma coisa que eu não conheço. Né? 1.000 votos também é muito voto para esse rio. Se esse rio for tão famoso assim, pode correr voto nele. Né? Pode correr voto nessa cidade, Rio Formoso.
Lá é vereadores também que apoiam.
Tá bom. Lembrando que um vereador também, sem ter um lado do prefeito ou da oposição, é meio complicado. Tacaimbó fica ali próximo a Belo Jardim, não é isso?
Bem pertinho.
A cidade
de São Caetano.
A cidade do Machixe. É, isso aí. Tacaimbó, ele deu aqui 400 votos. Vertente, tá? Entre Tacaimbó e Vertente, eu vou ficar com Vertente. Ernesto pode conseguir os 300 votos lá em Vertente. E a região metropolitana do Recife, eu acho que ele 2 a 3 mil votos também, não se assombra. E essas outras cidades, 2.000 votos, é complicado também. Mas Ernesto está numa chapinha e as bases fundamentais para conseguir uma vaga, ele está mostrando os apoios que ele vai ter nessas cidades. É ver para crer, né, Silvio? Uhum. Ver para crer. Eu aqui não torço para o Ernesto não ser eleito. Eu não torço. Eu acho que cada um que entra numa disputa, em futebol, em prada, em qualquer coisa, ele almeja chegar lá e ele está trabalhando. E eu acho que é muito complicada a eleição de deputado esse ano. E quer ver complicado mais é aqueles que estão no poder e que não fazem nada.
Torpedo 8103-1245. Ah, a memória, postei pela memória. 45, consegui. 8103-1245.
Depois que o chefe obrigou ele a vir de rosa e está com a memória meio atrasada.
Bom dia. Olha, a pessoa disse aqui: eu tenho 29 anos, desde que nasci, moro aqui em Santa Cruz. Me digam alguma coisa que Ernesto fez por Santa Cruz. Me convença para votar nele. Paulinho da Coab. Obrigado, Paulinho. Um abraço. Olha que Ernesto Maia contou os votos de cada apoio por baixo para garantir, segundo Ernesto, seus apoios irão lhe dar mais votos do que foram divulgados. O Walter. Ernesto foi bem realista. Quem manda no voto é o povo. E Santa Cruz e Pernambuco vão reconhecer o trabalho dele nas urnas. Final telefone 0372. Danilo do São Cristóvão diz o seguinte: lembrando que ele não fechou com quase ninguém. Ernesto só dizia: estamos fechando. Oi, bom dia, aqui é Rayane do Centro. Eu queria mandar os parabéns para o prefeito Roberto Asfora pelas coisas que ele tem feito, tá? De parabéns aqui na Policlínica, coisa que antes não tinha. Um abraço aqui para a Rayane. Silvio, gostaria de ouvir os palpites de vocês para a Copa. Deixa para amanhã, né? Já que a gente amanhã vai estar lá no Rota do Mar Complex, né? Estaremos, a programação da Polo será direto.
Você
lá,
vai de Rota
Rota
do Mar
Complex. Você vai me emprestar essa camisa?
Não, porque. Ô, Silvio, eu fui obrigado, mas eu não vou mais, não.
Silvio, diz a Natália que mande um abraço para a Branca, Raquel E Tiago, em São Domingos.
Um abraço
para eles.
Você é maravilhoso.
Encontramos ele na Câmara ontem. Oi. Eita, que gosto ouvir vocês todos, né? É, inclusive, Branca, Raquel e Tiago dizem, eu achava que a Natália era velho, né? Mas agora eu tenho certeza, não foi eu. É, brincadeira, viu? Um abraço, Raquel, Tiago.
Brincadeira não, verdade. É verdade. Porque você não quer assumir.
Marcelo da Coab está aqui também, né? Veio visitar a equipe aqui, né? Vem Marcelo, pessoal da Coab. Um abraço. O Júnior Tapioquete também está aqui.
Dizer, Silvio, que quem Sim. quiser vir aqui assistir, pode vir, né?
Pode,
vir.
Pode.
Né?
Ô, Silvio, deixa eu só falar uma coisa, Diga. Porque eu vi a mensagem aí elogiando a Policlínica, né? O materno infantil. Eu queria parabenizar...
A Policlínica de São Domingos.
De São Domingos. Não, mas aproveitando o ensejo, eu queria parabenizar o prefeito Edson Vieira pela reforma do hospital municipal. Eu estive lá, o pai de uma amiga minha esteve internado lá, Eusébio, e eu fui, o hospital, olha, melhorou muito. Tiraram um mau cheiro que tinha dentro daquele hospital, de sangue pisado, que fazia séculos que tinha ali. Piso novo,
Tá bonito.
O hospital tá ar-condicionado na recepção, com a televisão muito boa. O atendimento, olha, veja só. Quando o ambiente muda, até o próprio atendimento, ele sugere, né, que as pessoas que atendam melhor também. Então, um atendimento muito bom lá no Hospital Municipal. Prefeito, está de parabéns, a oposição está criticando com dor de cotovelo, porque passou 12 anos e podia ter feito aquilo e não fez.
Olha, vende-se um box do setor laranja.
A oposição que está criticando, não é que toda a oposição está criticando. A oposição que
critica, critica só porque é a oposição.
É, também criticar é por criticar, né? Porque o hospital...
A gente aqui tem que dizer a verdade.
O Hospital Municipal, Natália, eu estive lá... Eu passei,
também estive.
Olha, muito bom ficou a reforma do Hospital Municipal. Está de parabéns. Tanto o secretário Breno, que para mim é uma boa surpresa, viu, Breno? Ninguém acreditava nesse rapaz, não. Quase ninguém acreditava nele. Um dos poucos que acreditava era Edson Vieira. Muito bom secretário.
Chegou o outro lado aqui, uma pessoa disse que tem 29 anos, me mostre alguma coisa que Ernesto fez, aí chegou já um outro aqui. Bom dia, tenho 28 anos, nasci em Santa Cruz. Me diga o que Diogo fez em Santa Cruz. Me convençam. Fez uma disputa, né? Olha, vende-se um box no setor laranja, Rua L, 54. Box no setor laranja, Rua L, número 54. Ligue 9663-3046 ou 9603-5595. 9663-3046 ou 9605-5595. Tem também um box no setor verde, Rua K, 82. Box no setor verde, Rua Cássio 82, 9663-3046, 9603-6545. Os números você liga, tá
Paulinho,
certo? E
Paulinho compra ligou, esses boxes. Paulinho ligou pra cá, presta atenção, Leone. Paulinho ligou pra cá e Sim. dizendo que tem uma gravação que no Forró do Menino, um político levou de 16 minutos de baia. Aí tem aqui no tablet de nosso amigo Leone.
Isso não é um tablet não, Natália.
É não?
Não,
que
não.
É isso aí?
Celular. Não,
um
isso celular, aí não é um tablet não.
Celular do primeiro mundo.
Isso é um iPhone.
É um iPhone, é. Tá bom.
Não,
é,
iPod.
Falar em tablet,
não,
né, iPod. Deve vir aí os tablets também, que o prefeito vai dar o pessoal. Com certeza.
Tem quase 16 minutos e 21 segundos de vaia.
De quem?
Quem levou
pra
essa
quem?
Vaia?
Doutor Nanau.
É?
É, na recepção dele lá no Cabana Clube, no Forró do Menino, ele foi recepcionado entre aplausos e bastante
foi,
vaia.
Foi meio a meio, não foi só aplausos.
16 né? minutos de vaia é um bocado de vaia, né?
Mas tem, o pessoal tem isso gravado?
Tem, eu tô com o áudio aqui, recebi o áudio, na hora que ele foi apresentado para discursar, para falar, em meio a alguns aplausos, é bem verdade, mas também bastante vaia a forma que doutor Nanau foi recepcionado lá no Forró do Menino.
É complicado, né?
Complicadíssimo.
Atração. Eu acho que tá chegando a hora. Vai terminar chegando a hora dele ter que seguir o conselho de Natália.
Bom, mas vamos lá. Dilma oscila 2 pontos e tem 38% dos votos. Aécio chega a 22% e Eduardo Campos 13%, né? Isso aí são os números apresentados na pesquisa Ibope. E, inclusive, o Eduardo Campos, quando apresenta... ele, junto com Marina Silva, sobe bastante, né? Então, a questão de transferência de voto, que até bem pouco tempo havia uma certa dúvida se Marina transferiria realmente voz para Eduardo Campos, isso aí está se confirmando agora. Então, a Dilma, né, cai, deixa eu ver aqui, de quanto para quanto? De 40 para 38. Aécio. Bom, subiu o Aécio e subiu também o Eduardo Campos nessa pesquisa do Ibope Ralf Lagos.
Eu não usaria a palavra subiu nem caiu. Todos eles oscilaram, né? Dentro da margem de erro, né? Diferente do que aconteceu da última pesquisa do Instituto Datafolha, que aí os números de queda de Dilma e de Eduardo foram realmente delatados, e o de acréscimo de Aécio também foi delatado fora da margem de erro. Silvio, é muito difícil falar em pesquisa agora. Eu só queria trazer um comentário aqui em cima, tanto do editorial de Ney, quanto da fala do meu amigo Romenick Steven. Eu acho triste isso para o Brasil, sabe? Um país com 200 milhões de pessoas, um país razoavelmente rico, a quinta potência econômica do mundo, né? A sétima potência econômica do mundo, mas um país que está evoluindo em algumas áreas, mas aí você deixar que um evento esportivo mude os rumos de um país, seja para Dilma ficar ou seja para Dilma sair. É uma tristeza e um retrocesso, né, ideológico, né, intelectual do tamanho do nosso país, do tamanho do território do nosso país. Eu acho que se o Brasil ganhar a Copa e o cara quiser votar contra Dilma, vote. Se o Brasil perder a Copa e ele quiser votar a favor de Dilma, vote. Agora, não nos faça passar por esse vexame de todos os comentaristas políticos do Brasil, sem exceção, Eusébio. Dizem que a política vai ser decidida mediante o resultado de um evento esportivo. Que coisa triste. E os próprios números das pesquisas dizem isso. É, que coisa triste. Então demonstra que a quinta ainda tem muito, agora muito. A escada é longa e a caminhada também.
Leone Souza.
Olha, eu também eu compartilho dessa mesma opinião pelo seguinte. Não posso julgar que houve queda ou que houve acréscimo nos números de nenhum, porque o que na verdade houve foi essa oscilação dentro da margem de erro, só com um detalhe: a Dilma oscilou para baixo e os outros dois concorrentes seu oscilaram para cima. E interessante, 2 pontos para baixo para Dilma, 2 pontos para Aécio, 2 pontos para Eduardo. Então ficou muito 2-2, né? Ficou muito 2-2 para cada um aí. Então, só que vale ressaltar e frisar que essa oscilação da Dilma no Ibope foi esses 2 pontos para baixo. O Eduardo e o Aécio foi 2 pontos para cima. Mas é como a gente tem dito, e a gente tem que sempre estar comparando instituto com instituto. O Ibope lança aí essa após o mês de abril. Vamos agora esperar novos rumos. Vamos agora aguardar essas definições. Ontem em Brasília o PMDB fechou questão, né? Vai apoiar a presidente Dilma Rousseff e não teve a sua totalidade dos votos e jamais estaria longe de ter, mas a maioria decidiu em continuar na aliança com o PT. Então a gente vai ver agora como é que essas coisas vão se desenhar. Agora eu toco mais uma vez na questão que é lamentável, né? A gente ter um país como o nosso que está aí amanhã prestes a realizar um dos maiores eventos, e diga-se de passagem, um evento esperado por muitos, um evento aclamado por muitos, para que esse evento acontecesse no país, que fosse a Copa do Mundo. Agora, eu também eu compartilho essa ideia. Independente do resultado de Copa do Mundo, ou sucesso ou insucesso da seleção brasileira, eu espero que o evento seja um sucesso, mas independente do desempenho da seleção brasileira, se você quer votar em Dilma, você vota em Dilma independente do resultado do jogo do futebol. Se você quer votar em Aécio, você vota em Aécio independente do resultado do jogo de futebol. Se você quer votar em Eduardo, vote também independente do resultado. Se quer votar no Pastor Everaldo, vote independente do resultado. Eu acho que o futebol não pode ser a chave principal de você decidir os destinos de uma nação por mais 4 anos. Eu acho que tem que ser levado mais a sério isso aí. Então a gente vai ter que aguardar para ver como o brasileiro, como o cidadão, vai de fato se comportar e decidir o seu voto, que esse aí é sagrado. Você é quem decide.
Eusébio.
Repito o que venho dizendo insistentemente, que a população ainda ela não está piamente ligada na questão da eleição. quem está em análise hoje em todas essas pesquisas é a presidente Dilma. Tanto que ela tem a insistência de a rede de televisão esporadicamente fazer campanha eleitoral quando não devia. Ontem ela foi para a rede nacional por 10 minutos fazer campanha eleitoral. No 1º de maio, aí já é uma data que sempre acontece da mesma forma, né? E mesmo assim a Dilma continua caindo nas pesquisas, né? Quem está em análise hoje para o povo é a presidente Dilma. E ela está com uma rejeição enorme no seu mandato, né? O povo, com essa análise, está dizendo claramente que quer mudança. Essa mudança pode acontecer com Dilma ou sem Dilma, né? Isso ainda não está claro. Até porque essa questão da oposição, como eu sempre venho dizendo, só vai ser decidida no momento que começar a campanha eleitoral, né? Os candidatos vão estar em mais evidência. Pronto, a gente cita aqui Dilma, cita Écio, cita Eduardo, começou a citar Pastor Everaldo, mas tem outros candidatos, tem o Randolfe, tem outras pessoas que podem contribuir para o debate em si.
Do pessoal, né?
Do pessoal. Pode contribuir para o debate em si, mas que hoje não são nem levados em consideração, né? E aí, a gente está analisando e percebe que o Eduardo Campos oscila na questão da questão se ele tem realmente chance de chegar ao segundo turno, né? Se questiona muito, a Marina ajudou, atrapalhou e tal, aí uma pesquisa ela ajudou, na outra ela atrapalhou.
Obrigado, né?
E aí, mas veja, saiu uma pesquisa em São Paulo que o Eduardo Campos venceria Dilma lá em São Paulo. Só que aí isso só vai ser plausível, e São Paulo é o maior colégio eleitoral do país. E tanto a Aécio como o Eduardo Campos ganha de Dilma lá. A rejeição de Dilma em São Paulo chega de pessoas que dizem que não votam nela de jeito nenhum, isso é um fato, mais de 60% dizem que não votam nela de jeito nenhum no maior colégio eleitoral do país. Isso é, não é sinal de alerta, como o Leone falou. Isso é o sinal vermelho absoluto.
Deixa eu discordar de você, Zé, pelo seguinte. Primeiro, a campanha, a mídia da presidente tem sido muito mais negativa do que positiva feita por essa mídia que você fala aí, né? Depois, é fato e é notório que a Marina Silva, ela está deixando Eduardo numa situação totalmente desconfortável. O discurso de Eduardo não agrada a ninguém, porque o discurso de Marina não agrada a ninguém, porque quem é radical... É complicado você ir com um discurso radical para uma eleição com um país como o Brasil, Natália. Veja só, Eduardo não agrada a ruralista, mas também não agrada a minha ambientalista. Ele não agrada a turma que está aos empresários e também não agrada ao trabalhador. Porque o discurso dele, ele tenta forjar um discurso, moldar um discurso dentro de Marina que não consegue. Não consegue, isso é fato. Tá entendendo? Então, tem o problema de São Paulo, tem problema em Minas Gerais, eu não sei aonde Marina acrescentou em Eduardo Campos, porque essa margem entre 12, 10, 8, 9, ele tem desde que ele se lançou.
Mas quando anuncia ela junto com ele, ele vai para 18.
E ela não tá junto com ele, não.
Não, mas quando anuncia, porque o candidato é quem? Eduardo Campos.
Anunciaram já há muito tempo.
Não, mas quando anuncia na pesquisa, Natália.
Quando apresenta na pesquisa.
Quando apresenta na pesquisa, que apresenta, pronto, o PMDB disse ontem que o vice, vai indicar o vice, é Michel Temer. Vai associar na pesquisa Dilma e o vice Michel Temer. Aécio, aí tem vários cenários para Aécio, né? E o Eduardo Campos com Marina Silva, ele pula para 18, ou seja, ela tá agregando mais.
Que a essa, inclusive, tudo indica que seja o próprio Serra, né?
O Serra tá na disputa. Mas veja, é muito complicado analisar essas pesquisas e a gente tem que deixar isso muito claro, porque as pesquisas elas vão trazer a real possibilidade a partir de quando começar a eleição, porque o povo, primeiro que o povo, a partir de amanhã só vai pensar em Copa do Mundo. Né? Vai dar um... Chega para lá na política ou nessas discussões. Os poucos que estão pensando nisso, né? Mas a partir de julho vai começar, aí sim, a ter o povo tá mais ligado, quem são os candidatos, aquela questão eleitoral em si. E aí sim é onde as pesquisas elas vão apontar, de fato, quais são os prognósticos.
Pois não, Natália Arruda.
Olha, eu prestando atenção aqui nos amigos e ouvindo também a rádio ontem, a televisão. Olha, a imprensa brasileira, eu estou achando assim que ela está desejando, está deixando um vago muito grande para o nosso país. Até agora, nós não se vê a imprensa gritando por um projeto para o nosso país. Eu mesmo não conheço um projeto de Aécio Neves para o nosso país. Eduardo Campos diz que é o novo. O novo quê? Que também não está apresentando nada, nem o povo está entendendo. A presidente Dilma, o pessoal estão desejando, a imprensa, o Brasil perder a Copa, para ver se ela perde as eleições. A imprensa do Sul. Então, eu estou achando que está um negócio assim, um vácuo muito grande dentro do nosso país. Porque, de primeiro, a gente olhava os projetos de um prefeito para ser candidato, o projeto do governador Rubenil, o projeto do senador ou do presidente, e agora não. Agora tem gente dizendo assim, se a Copa, os primeiros três jogos do Brasil ele cair fora, Dilma já está perdida. Olha,
em contraponto também, Dilma usou a mensagem de Dilma ontem, eu concordo em parte com o que o PSDB colocou em nota, também remete muito à ditadura militar que se favoreceu por conta de uma
Copa.
Não,
mas tem gente aí que está só usando essa ditadura militar. Nós temos que trazer um projeto para a nossa nação, para o nosso povo. Porque a ditadura militar prendeu, matou, vamos desenterrar quem está vivo. Isso é coisa do passado, rapaz. Isso é coisa do passado.
É nada. Aí pra você ver.
É coisa do passado. Não é pra você ver, não. Isso é coisa do passado. O que é que estão apresentando para o Brasil? Me diga.
Mas vamos voltar.
O amigão aí, o Benito, que eu sou. Eu gosto dos seus comentários.
Eu não gosto.
Inclusive o Romenique ficou aqui no estúdio.
O problema é teu, Leandro. Que eu quero ver nas suas curtinhas. Qual é o projeto de Dilma? Qual é o projeto de Aécio Neves? Qual é o projeto de Eduardo Campos? Me bota isso que eu quero ver. Eu quero ver. Ninguém está mostrando isso, não, Raul. Não tá. Não,
mas você respeita que eu não gosto dos comentários de Romenique?
Ah, respeito.
Ah, sim.
Ah, respeito.
Ralf está totalmente equivocado,
não. Eu também não gosto de usar rosa, mas me obrigaram hoje a pedir rosa. Aí então é o seguinte, eu não estou vendo nada nessa campanha política. Só esse negócio. A S subiu 2, Eduardo Campos subiu 2, Dilma caiu 2. Está na margem de erro. Isso aí, né? Não estou vendo nada de novo.
Dentro do
nada de novo eu estou vendo. Eu te digo uma coisa. Não é porque a gente estamos aqui com esse debate, não. O debate da gente está sendo mais proveitoso do que esses debates lá da rede de televisão lá do Sul. Só fala a greve, é porque se o Brasil perder, vão quebrar tudo. É uma forma de incentivar a população a fazer isso. Olha, a pessoa incentivar, por exemplo, quebrar a ornamentação do São João de Santa Cruz. Isso é uma burrice.
É a mesma coisa.
Eu estou dando um exemplo.
Tem um jogo do Ipiranga aqui. Aí, de repente, a gente está aqui na porta. Mas se Ipiranga ganhar, a pessoa vai quebrar a rua.
É. Sim. Tem nada a ver a rua. Tem nada a ver a rua. Tá faltando, Silvio José. Tá faltando um boi nessa boiada. Que não tem. Não tem. Os três candidatos, que me perdoem, são ruins de projeto para a nação. Os três, os pequenos a gente nem fala, né?
Dilma é continuidade, né? Dilma não tem que apresentar projeto.
Não, mas tem, coisa é melhor.
Continuidade. Tem também. Dilma é continuidade, tem que apresentar
mas
projeto.
Continuidade,
quem tem que apresentar,
só uma coisa só,
quem tem que apresentar projeto é o PSB e o PSDB e o Nanico.
Mas aí é por isso que eu digo e insisto.
De jeito nenhum.
Isso só vai ser possível quando começar o debate eleitoral.
Mas o debate já está começado há tempo. Nós já estamos numa política.
O PT já está
vivendo esse negócio de pré-candidato, já era. Estão lutando pela eleição.
Por isso,
rapaz,
que está sendo construído esse.
Construído o quê?
Me diga. Quando você parar.
Não venha para cima. Não, eu estou lhe dando espaço. Me diga o projeto de Aécio Neves.
Posso?
Diga.
Pronto, eles estão construindo, e por isso que se chama pré-campanha, justamente...
Construindo o quê?
O projeto que eles vão apresentar.
Tem que contratar muita gente.
No período adequado, que é o período eleitoral. Você vê, por exemplo, aqui em Pernambuco, o Pernambuco 14 e o Agenda 40, é para construir a plataforma de governo que vai ser apresentada justamente...
É uma forma de fazer política.
Antecipada.
Fazer política antecipada.
Natália, outra coisa.
Não, mas eu sei, mas a ideia da pré-campanha é justamente você juntar essas ideias. Se estão fazendo, e eu acredito também nisso...
Que ideia difícil de ser juntada essa, rapaz? Eu nunca vi falar as suas ideias.
Bom, 10h26, tempo estourado.
Não, eu queria só aqui. Eu vi um negócio no jornal que muita gente não vê. Olha, o horário gratuito da televisão.
Sim. Caríssimo pro povo.
Olha, ele custa, Silvio José, em receita fiscal, que já é amarrado, né? Como o dinheiro do saco de ontem que a gente complicou, não. Amarrado. Receita fiscal. 840 milhões de reais.
Uma verdadeira fortuna.
Político. Eu tô por dentro, velho. Eu tô por dentro. Eu quero a resposta sua. Eu tô por dentro. Cada brasileiro.
Vou me candidatar a presidente.
É? Não. Eu quero lhe ver. Eu quero lhe ver com a resposta aqui para a gente mostrar os ouvintes nossos. Nós não estamos aqui para brincadeira, não. Nós temos que arrumar audiência. E ela está grande. Cada brasileiro, o Menegui. O nome dele é tão difícil que eu não sei chamar direito.
É, diga aí. Stephen. Romedic Stephen.
É a pessoa. Esse aqui é difícil.
Não, diga aí. Romedic Stephen.
Stephen. Procura um nome mais. Tão bom que é os seus comentários. Cada brasileiro. Nós temos uma população hoje em cerca de 200 milhões.
200
não é isso?
Milhões, isso.
É, olha. Tá chegando. Pagando cada um. R$4,17.
E o pior é que aparece lá, propaganda eleitoral gratuita.
Mas
quem paga é o
mais gratuito, porque não é pago às emissoras.
É.
É gratuito porque as emissoras não recebem um centavo.
Não, mas aí elas... Mas aí é...
Você tá vendo que eu tô por dentro das coisas?
Nunca lhe disse que você tava por fora.
Eu quero a sua resposta na próxima vez. Viu? Você, eu quero sua resposta aqui.
Eu tô querendo saber qual é a pergunta.
Eu tô aqui. Eu fui muitas. Muitas.
Muitas é muitas.
O melhor que o Zé faz é responder.
Se tivesse, porque senão... Enem, tirava zero.
A sorte, Natália, é que ele já é formado. Senão...
O bonito porco, eu sei
que aqui a caixa de ferramentas aí.
Vambora. Olha, esse danado desse Natália só quer resposta, mas não deixa o Zé falar. O senhor...
Deixa.
Natália, deixa os outros falarem. Oxi. Silvio, eu também quero parabenizar o prefeito pela reforma do hospital, mas bem que poderia ter reformado por trás. Alain, olha, se o Brasil for campeão, não se surpreenda. Porque eu sabia desde 2007, Marcos. Bom dia, Policlínica de São Domingos só melhorou para uma pessoa, foi o brejo todo, pede socorro, José Manuel de São Domingos. É, pois não, Ralf?
Não, o Leandro quer falar primeiro?
Não, você ia responder a questão da reforma do hospital. Você falou que a reforma do hospital ficou bom. Agora, o principal é isso. É que tem um costume aqui em Santa Cruz, e isso não só é de Edson Vieira, não. Outros governos também tiveram essa prática. O hospital está muito bonito. A frente, a entrada, a recepção, as salas da entrada tá. Agora, inaugurou uma coisa que não estava completo reformado.
Deixa eu só lhe responder.
Não é uma maquiagem.
Ele reformou a parte dianteira.
Sim.
Para quando terminar, vai começar a reformar a parte traseira do hospital. Por quê? Ele não poderia tirar o hospital todinho dali. Para que prédio ele ia colocar o hospital?
Vamos para a lógica.
Seja
raciocínio para a lógica. Começou a reforma da parte traseira.
Não, Leone, faz 8 dias que inauguraram o hospital,
dias
Leone.
Que inaugurou o hospital.
Faz 8 dias.
Leone, você está muito desinformado.
Não, faz 8 ou 15
não,
dias.
Raciocínio
com coerência.
Deixa eu fazer
uma pergunta a você.
Que medo danado é esse de número?
prefeito ia tirar o hospital dali e colocar onde? Diga.
Eu não estou falando que o prefeito deveria tirar o hospital de canto
nenhum. E como era que ele ia reformar o hospital?
O que eu estou falando é que as coisas têm que ser tratadas com seriedade.
Tá, com seriedade.
Tem que ser com seriedade. Olha, eu acho que o hospital precisava ser reformado. O hospital precisava ser reformado. Precisa, precisa. Porém, eu acho que para ser uma política tão bem aceita como essa, Vieira pregou na campanha que iria fazer diferente, ele não poderia cometer os erros que as administrações passadas cometeram.
Não,
inaugurar uma obra que
não estava lavada. As administrações passadas não reformaram, não.
Não foi acabada.
Não melhoraram,
isso aí é querer enganar o povo. Mas infelizmente é o seguinte, o ditado é esse. Aceita que dói menos.
10h30, tá? Vai ter mais.
Não, minha opinião também.
É, Raul, que o Brasil vai ganhar essa Copa porque ela já foi comprada. Índia, Brasil.
Olha, José Augusto foi uma reforma.
Você tá bravo,
do hospital. Não. Vocês é quem estão nervosos. Vocês aí.
Ele é onde
quer levar o pessoal pra casa dele, parece. Olha, Zé Augusto fez uma reforma no hospital. Pintou, Toninho fez outra reforma.
Que reforma?
Mas peraí.
Pintou.
A melhor dos três foi a que foi feita agora. Não,
agora foi feita uma reforma
agora. Dos três, a melhor é
foi
a do prefeito atual.
O que
isso
foi
aí a gente tem que mostrar.
E aí, no... discordo plenamente de Leone, teve uma mudança estrutural.
Lógico.
No hospital, não é maquiagem. Foi de fato, se você dissesse, precisa melhorar mais...
Aí eu concordo.
Aí você teve uma resposta.
Agora teve uma resposta.
E o dinheiro vai ser investido justamente aí.
Aqui dentro do programa todo dia.
Pronto, terminou. Bom, 10 horas e 32, final do programa. Eusébio, até amanhã, tchau.
E lembrando que Rominique acompanhou o programa todinho daqui, que é a hora do Rádio Debate que ele mais gosta.
É essa aqui, é verdade.
E agora, com a deferência toda especial de comidas para gato Whiskas. Leone, tchau, até amanhã.
Tchau, Silva, até amanhã. Mandar um abraço para o meu amigo Eric Renan. Meu amigo Doi. Tá mandando um abraço apertado para o Ralph também.
E, pra
o e também para o Diel e... Diel e Careca, que ornamentaram a rua Quitiliano Bernardo da Cruz, está em clima de Copa.
É Diel do Cura.
É uma das ruas mais bonitas que está no clima de Copa. Então, um abraço aí a essa turma aí.
Abraço, Natália, até amanhã.
Não, peraí, deixa eu dar também meu abraço. Quero dar um abraço aqui para a família do Valmir, do Moda Center, que eu estive domingo lá na chácara, aliás, sábado. Na chácara da família, lá próximo ao Pará, fui
da
muito bem.
Da Barra da Cruz,
né?
Do Alto, a casa do Alto.
Isso, dona Nininha, a sua nora, nosso amigo Miro, todo Carlos. O pessoal que estava lá.
Miro, olha, Carlos, Valmir, dona Nininha, a família toda.
É um pessoal maravilhoso, aquela que é uma família, né?
É verdade.
Vamos mandar um abraço para aquela família que é maravilhosa. É, meu amigo
Eusébio,
com dois apertos ele vai respondendo.
Vai responder.
Obrigado
tchau,
a
amanhã.
Todos.
Tchau, Silvinha. Amanhã a gente tá lá na Rota do Mar Complex. É isso?
Exatamente.
Pode assistir lá.
Lá vai estar liberado para o pessoal. Dessa galera bonita.
Logo essa hora. Um abraço para todo mundo. Um abraço especial para meu amigo João Baiaco e Sônia. Um abraço, João.
A seguir tem o Manhã da Pó. Junião,
aqui, Junho Tapioquete. Tchau.
Política levada a sério. Rádio Debate.